Continuando sobre a noite do Seder, nós temos que continuar a partir do Maguid. Mas antes de iniciar o Maguid, vamos falar algumas leis a respeito do Maguid. Primeira coisa, o Maguid é uma obrigação de todos. Homens, mulheres e crianças. E devemos ter intenção, antes de começar a mitzvah, de cumprir a mitzvah, de narrar sobre o êxodo do Egito na noite do Seder, que é esta mitzvah da Torá. Precisa-se entender o que está se falando na Haggadah. Isso é muito importante. A Haggadah não é uma reza. A Haggadah é contar, narrar para as crianças principalmente, mas não somente para as crianças, para os adultos, para todo mundo. Nós temos que relembrar a história. E por isso é importante entender cada parágrafo que é lido. E daí que no Me'afelá L'Orgadol, onde tem a Haggadah, do outro lado, Enenu Meirot, a ideia da Haggadah é justamente que as pessoas possam entender cada trecho. E separamos as explicações que estão acima da linha e as explicações que estão abaixo da linha. As acima da linha são explicações, mais o básico para se compreender o que foi lido. E abaixo da linha tem complementos e tal, que você pode sempre complementar, depende do tempo que você tem disponível. Mas a parte de cima é justamente para que se entenda cada trecho que está se lendo. E é muito importante que as pessoas entendam. A Haggadah deve ser dita, falada. Existem dois costumes. Tem aqueles que todo mundo lê, não junto, porque senão atrapalha. Então uma pessoa vai lendo em voz alta e as outras lêem baixinho junto. E há aqueles que não leem tudo, apenas ouvem, não tem nenhum problema, desde que você preste atenção palavra por palavra que está sendo lida na Haggadah. Não é igual Megillah, que você perde uma palavra, não valeu, mas precisa se prestar atenção nos conceitos e participar do Seder. Não estamos aí para outra coisa a não ser para o Seder. Temos que nos sentir como se nós tivéssemos saído do Egito. E, por isso, há aqueles que costumam fazer uma série de encenações ao longo do Seder. Isso é bem legal. Isso faz com que a pessoa se sinta, e as pessoas presentes também sintam, no êxodo do Egito. A mitzvah de narrar sobre o êxodo do Egito não é só na hora da Haggadah. É a mitzvah da noite inteira. Então, pode acrescentar em qualquer momento do Seder, contar mais, deixe as suas crianças contarem o que aprenderam, os pais contam, os avós contam, é para complementar e falar durante a noite do Seder. Também é interessante que, uma vez que a noite do Seder tem um motivo final, além de narrar e contar e relembrar, o motivo é agradecer a Deus. Então tem aqueles que aproveitam o momento, durante a refeição, contar também milagres próprios, para que acrescente mais ainda na alegria e na vibração, no agradecimento a Hashem, no Halel. Não se deve interromper no Maguid com outras coisas. E nós enchemos o copo. Já vamos falar daqui a pouco sobre o momento certo. E tem alguns momentos que nós erguemos o copo e derramamos o vinho. Tudo isso nós vamos ver no decorrer. E uma outra diferença que tem, das que nós vamos falar ao longo da Haggadah. Tem vários outros detalhes no capítulo que fala sobre Maguid, sobre narrar antes da metade da noite, o que fazer se vai passar da metade da noite. E logicamente tem que narrar a Haggadah com alegria. E na falta de Haggadah também o que a pessoa pode fazer. O interessante da Haggadah é que os nossos sábios fizeram de uma forma muito inteligente e compilaram para nós na Haggadah, de forma extremamente sintética, toda a história do nosso povo. Pare e pense, se nós tivéssemos que narrar como o Talmud, Talmud nos diz o seguinte, Talmud nos diz qual é a lei para a noite do Seder, nós temos que narrar desde o princípio até o final. Existe uma discussão quando que é esse princípio e esse final. Se o princípio e final é da escravidão e o êxodo, ou desde os nossos antepassados. Quer dizer, desde o pai de Abraão Avino, que era idólatra, e como Deus nos aproximou a ele pelos nossos patriarcas, entramos no Egito e saímos do Egito. Tudo isso, se nós formos narrar, se formos falar só da saída do Egito, então nós temos aí, pelo menos, começando a escravidão, quando os irmãos desceram para o Egito. Então, digamos que você começa só na escravidão mesmo, é Shemot, Vaerá, Bob e Shalach. São quatro parshiot para contar na noite do Seder. Quatro porções da Torá. Se nós formos acrescentar agora desde Abraão Avinu, tem quase o Chumash Bereshit inteiro. Quer dizer, seriam mais umas sete parshiot. Ou oito. E mais essas quatro, estamos falando de 12. 12 porções só na noite do Seder. Como que você consegue fazer isso? Então, nossos sábios conseguiram sintetizar para nós na Haggadah de forma que nós temos todos os detalhes de uma forma mais superficial, mas com todos os detalhes e todos os pontos, todos os momentos. Então, vamos lá. Na página 36 começa o Magid. Primeira coisa que nós fazemos é Halach Ma'aniyah. Erguemos a matzá do meio, aquela quebrada, e falamos, este é o pão pobre que nossos pais comeram no Egito, e etc. E indicamos aqui que todas as pessoas estão convidadas a participar do Seder, todas aquelas pessoas que não têm onde comer. E aí cabe realmente a importância de, pelo menos, antes de Pesach, nós participarmos das cestas básicas que distribuem em todas as comunidades para as pessoas as pessoas coitadas que não têm dinheiro. E nós precisamos colaborar com essas pessoas. E dessa forma, na noite do Seder, mesmo que você não tenha convidados de fato na sua mesa, mas de fato todo aquele que tem fome está vindo e comendo daquilo que é meu. Que eu participei e ajudei as pessoas. Eu não vou ficar explicando cada trecho com todos os detalhes, senão perde a graça. No Antigo do Seder você vai ver na Haggadah, então na página 38 e 39 tem as explicações básicas e depois uns acréscimos. Na página 42 chega o momento das perguntas e antes do Manishtana nós enchemos o segundo copo de vinho e deixamos o copo na nossa frente durante todo o Magid. Então as leis estão escritas aí nesses quadrinhos com letras pretas e é sempre bom dar uma olhadinha rápida para saber o que deve ser feito naquele momento. Tem aqueles que costumam tirar a queará da mesa nesse momento ou aqueles que tiram só o zroa e a beitzá de cima, de cima da queará. Isso é para despertar também curiosidade. O que está acontecendo? Como assim? Estão tirando já? Mal começou, já está tirando? E dessa forma as crianças perguntam o Manishtaná. Manishtaná, geralmente as crianças perguntam para os adultos. E se não tem crianças no Seder, então uma pessoa pergunta para outra. E depois todo mundo canta junto. Então deixa a criança perguntar. Em seguida, todas as pessoas cantam juntos o Manishtaná, que são as quatro perguntas básicas da noite do Seder e sobre as quais nós temos que explicar para as crianças a diferença. E por isso, na sequência, nós temos uma resposta rápida para as crianças que já estão exaustas e precisam dormir. E depois nós vamos narrar com calma, com os mínimos detalhes. Então, na página 46, é o trecho que é uma resposta mais sintética possível sobre as quatro perguntas. Avadim, Hainu, Lefaro, Bemitzrayim. Escravos, nós fomos para os nossos para o faraó no Egito, e etc. E aí temos um quadrinho embaixo que é muito importante, que é a resposta. Nós fomos escravos no Egito, por isso nessa noite comemos matzá e maror, lembrança da escravidão. Deus nos tirou do Egito, por isso festejamos com liberdade, mergulhamos duas vezes o alimento e nos reclinamos. Fomos escravos, por isso todas as condutas que lembram a escravidão. Fomos redimidos, por isso as condutas de liberdade. Isso deve ser explicado para a criança, que é o mínimo que ele precisa ouvir, e somente depois de ouvir a resposta básica é que as crianças menores podem ir dormir. Eles fizeram uma pergunta, eles querem a resposta. Na 48 tem ainda complementos aí importantes sobre esse trecho. Na página 50, temos uma história. É uma história que vem mostrar para nós o que foi falado no trecho anterior, que mesmo que você seja um sábio, erudito, temos a mitzvah de narrar nesta noite sobre o êxodo do Egito. Então, a Haggadah nos traz uma história de grandes mestres talmúdicos que sentaram até o amanhecer. O seder deles foi contando, quer dizer, não o seder, mas a narração. Depois que ensinaram de comer matzá e tudo mais, eles continuaram narrando até o amanhecer, falando sobre o êxodo do Egito. Então, imagina, sábios tão grandes que sabem tudo de cor e salteado e estavam narrando antes do seder. Então, nós, muito mais ainda, que temos esta obrigação de relembrar e refrescar a nossa memória. Página 52 é uma história que, segundo muitas opiniões, aconteceu na mesma noite da história anterior. E nós falamos sobre a importância de lembrar da saída do Egito durante todos os dias da nossa vida. Página 56, nós começamos a falar sobre as crianças. Nós temos a obrigação de narrar principalmente para passar a mensagem para a próxima geração. Então, em primeiro lugar, nós declaramos aqui que bendito é Hashem, que deu a Torá para o povo de Israel, e que a Torá explicou e trouxe em alguns lugares sobre a forma de se explicar da saída do Egito para quatro tipos diferentes de filhos. E assim, na página 58, nós começamos a falar sobre esses diferentes filhos. Esses filhos são, na realidade, condutas diferentes, personalidades diferentes de crianças, mas não somente de crianças, de adultos. E às vezes pode ser que um ano você está assim, um ano você está assado. E às vezes é tudo junto. O importante é ver qual é a psicologia que a Torá tem de como se transmitir cada a mesma história para tipos diferentes de pessoas e personalidades diferentes. Então, na página 58 temos sobre o Chacham, o sábio, e embaixo está explicado exatamente qual a pergunta do sábio, qual a resposta para o sábio. Página 60, nós temos a pergunta do Urachá, do perverso, e também qual é exatamente a resposta, se nós estamos respondendo para ele, estamos falando para os outros que estão presentes. Afinal de contas, ele estava debochando. Página 62, temos a resposta para o Tam, o simplório. E na página 64, Shinoi de Alishol, aquele que sequer sabe perguntar, que você mesmo é que precisa começar e explicar para ele sobre o êxodo do Egito. E aqui finaliza a primeira parte do Maguid.